Bom, boa tarde a todos. Então, vamos dar início à nossa reunião de trabalho, do nosso grupo de trabalho da revisão do Estatuto da Carreira Docente. Eu sei que da vossa parte da Fundação que representam tinham solicitado esta audiência, digamos assim, em sede da Comissão, e a própria Comissão de Educação remeteu-a para este grupo de trabalho, uma vez que percebemos que tratavam de assuntos que tinham conexão com este grupo de trabalho. Demorou um bocadinho ainda a agendar, digamos assim, este encontro, mas cá estamos. Para vos dizer, portanto, que vão ter agora uma parte inicial de 10 minutos de apresentação, e, tanto quanto eu sei, temerão a palavra a Sra. Professora Margarida Rebocho e depois o Sr. Professor Luís Catela Nunes. Farão, então, uma breve apresentação das motivações, digamos assim, da vossa vinda cá. Depois passo a palavra aos grupos parlamentares presentes, que neste momento estão aqui quatro representados. Penso que da Iniciativa Liberal não conseguirá estar presente, mas também depois ouvirá com certeza as nossas gravações. Terão 5 minutos depois para se pronunciarem e fazer perguntas. Depois darei novamente a palavra aos senhores para responderem e fazerem as considerações finais. Pronto. Começo exatamente por dar a palavra, então, à Sra. Professora Margarida Rebocho. Faz favor.
Olá, muito boa tarde. Senhores deputados, agradecemos também esta possibilidade de vir apresentar este trabalho que fizemos, que a Fundação Pedro Queiroz Pereira fez durante o ano de 2025. Fazia só uma breve introdução de quem é a Fundação Pedro Queiroz Pereira. A Fundação é uma fundação corporativa, foi instituída pela CEMAPA em 2024. Em 2025, enfim, decidimos que o pilar central de que iríamos trabalhar seria a educação e quisemos perceber um pouco melhor esta realidade da educação em Portugal, começando por aqueles que nos pareceu ser o elemento central do sistema educativo, que são os professores. Portanto, quisemos, apesar de haver já muitos estudos feitos sobre esta matéria, quisemos trazer esta atualidade com base em informação mais científica e estabelecemos esta parceria com a Nova SBE e com a Universidade do Minho, que desenvolveram este estudo, que se desenvolveu ao longo de 2025. Portanto, o nosso objetivo com este estudo foi, por um lado, produzir informação científica que pudesse ser útil aos vários agentes políticos e da sociedade e também à Fundação para orientar o seu plano estratégico nesta primeira fase. Assim foi. E, portanto, achamos que a carreira docente é uma carreira que merece ser valorizada e, portanto, se queremos produzir transformações para o futuro nesta área da educação, precisamos ter professores on board, ou seja, professores que se sintam valorizados, que se sintam acompanhados, que possam progredir na carreira e, portanto, acreditamos que é uma área onde a Fundação também pode ajudar e contribuir para políticas e para com projetos que possam ajudar a fazer este caminho. E eu agora passava a palavra ao professor Luís Catela Nunes, é o coordenador científico também do estudo, que poderá fazer aqui a apresentação. Obrigada.
Muito obrigado pela oportunidade, caros senhoras e senhores deputados. E eu venho aqui como professor e investigador da Nova SBE, e que tivemos este desafio e esta oportunidade de fazer este estudo também juntamente com a Universidade do Minho para ouvir os professores. Portanto, a nossa motivação para este estudo foi precisamente saber o que é que os professores, qual era a opinião dos professores sobre os principais temas na área de educação. E ouvimos também os diretores. Como vos vou mostrar, o estudo foi um estudo nacional, que inclui também não só o continente, mas também os Açores e a Madeira. Vou-vos dar aqui, vou tentar ser o mais sucinto possível para vos dar alguns dos temas principais, algumas das conclusões principais. E não vou ter tempo para falar tudo, mas se calhar no final, se houver algum tema que queiram depois que seja levantado, posso depois abordar esse tema em mais detalhe. Também está aqui a Sofia, que também é investigadora nova SBE, que também participou aqui no nosso estudo. E, enfim, em termos de, como vos disse, o principal tema do estudo foi ouvir os professores. E o objetivo, obviamente, é informar as políticas públicas na área da educação. Para vos dar informação, o estudo foi feito através de um inquérito tanto online como presencial, Nós fomos a muitas escolas, 731 escolas do básico e secundário em todo o país, incluindo os Açores e a Madeira. Isto ocorreu entre março e junho do ano passado. Portanto, os dados que temos são ainda bastante recentes e a visão e as conclusões são ainda bastante recentes. Temos escolas do básico, ou seja, do primeiro ano até o 12º ano. Portanto, os professores são quase 4 mil, os diretores são quase 350 diretores e a nossa amostra, fizemos uma amostra que é representativa de toda a população dos professores e de diretores em Portugal. Portanto, as conclusões que nos vamos apresentar, os resultados, são resultados que representam a toda a população de professores e diretores em Portugal. Como era de esperar, a maior parte das escolas em Portugal, a maior parte das pessoas estão em escolas públicas, 88% em escolas públicas. Os professores são maioritariamente velhos, já com alguma idade, como eu. Apenas um em cada 10 professores tem menos de 40 anos, portanto, os jovens professores são muito poucos. Em termos de vínculo, o vínculo, enfim, nas escolas públicas pode ter vários tipos, mas vínculo permanente, neste momento, são 87% dos professores que têm um vínculo permanente às suas escolas, ou aos seus agrupamentos, ou aos seus quadros de zona pedagógica. Já no privado, a percentagem de professores com um vínculo permanente é mais baixa, apenas 72%. Em termos de género, a maior parte dos professores são professoras. Já do lado dos diretores, as diretoras são apenas 61%. Os temas abordados no inquérito são muitos e, como vos disse, vou apenas apresentar agora inicialmente alguns dos temas, mas depois no final, se houver tempo, ainda poderei focar em alguns adicionais. Começava por este, que é como é que as pessoas se sentem em termos de motivação, em termos de reconhecimento. A maior parte dos professores diz que foi a primeira escolha, ser professor. 80% diz que ser professor foi a primeira escolha. Voltariam a escolher a profissão, 70% diz que sim, voltava a escolher a profissão. E por quem é que se sentem mais reconhecidos? Em primeiro lugar, os professores dizem que é pelos alunos. Pelos seus alunos. Pelos seus colegas, em segundo lugar. Pela direção da escola. E depois, mais para trás, já para os últimos lugares, os encarregados de educação. E, finalmente, em último lugar, a sociedade em geral. Portanto, acho que talvez não seja novidade este tipo de resultado que aparece aqui. Em termos de algumas tendências no privado e no público, se houver tempo vou apresentar às vezes alguns resultados que distinguem as escolas privadas das escolas públicas. Muitos dos professores que estão no privado hoje em dia estão a pensar ou consideram a possibilidade de se mudar para o público, o que é interessante. 24% dos professores que estavam no privado, no inquérito, ponderam essa possibilidade de mudar para o público. Sendo que ainda mais 18% em cima desses estão indecisos sobre essa possibilidade. O que mostra que o tema da falta de professores, que é um tema muito falado nas escolas públicas, vai também afetar e já está a afetar as escolas privadas também. Em termos dos mais jovens, dos professores mais jovens, mais de metade dos professores mais jovens considera e pondera também sair da carreira de docente. Parece um número enorme, e de facto é. Dizer que mais de 50% dos jovens professores querem sair realmente é assustador, no momento em que faltam professores. Mas este número, comparado com outros estudos, eu não tenho aqui a comparação, mas comparado com outros estudos de outras profissões, não é muito diferente. Ou seja, de facto, os jovens hoje em dia são muito móveis, estão à procura do seu caminho, estão à procura das profissões. E este valor, obviamente, é importante e é grande e deve preocupar as escolas. Eu depois vou falar um bocadinho mais sobre então o que é que se pode fazer para manter os jovens nas escolas e o que é que os professores dizem. Os mais velhos, que já estão perto da idade da aposentação ou da reforma, 7 em cada 10 diz que, quando chegar à idade, se vão aposentar. Portanto, o que mostra que a grande parte, e como é sabido, dos números e das aposentações que são números públicos nas escolas públicas, por exemplo, a maior parte das pessoas aposenta-se quando chega à idade da aposentação, embora muitos deles digam que se houver menor carga docente, menor carga administrativa, ponderem adiar a sua aposentação. Os outros 3 professores em 10 que dizem que continuam ou querem continuar a dar aulas, porquê? Dizem eles que é por causa do gosto de dar aulas. Portanto, essa é a principal motivação, o gosto de ser professor. Então, e agora, entrando em alguns temas mais específicos, o primeiro tema é o tema da gestão escolar, em que ouvimos também não só os professores, mas também os diretores. E o nosso objetivo foi olhar para uma série de práticas de gestão nas escolas e nos colégios. Nós usamos outro tipo de... alguns instrumentos de outros inquéritos que são feitos noutros países para medir as práticas de gestão, não só nas escolas, mas também noutros setores privados, no setor da saúde. Portanto, temos uma série de indicadores que permitem aferir qual é a qualidade das práticas de gestão nas escolas em Portugal. E o resultado a que chegámos, numa escala de 0 a 1, a média das práticas de gestão é de 0,6. Ou seja, é um resultado positivo, mas não é um resultado extraordinário. E o que é interessante é que, em termos médios, as escolas privadas e as escolas públicas, o desempenho é muito parecido, em termos das várias práticas que as escolas adotam. Obviamente que há diferenças. As escolas privadas destacam-se, por exemplo, na componente da gestão de recursos humanos, com muito mais uso de ferramentas para premiar os melhores professores, os motivar, prémios salariais, progressão, enquanto que na escola pública esse tipo de instrumentos não é possível de usar dentro das escolas. Já nas escolas públicas, por exemplo, destacam-se, por exemplo, a possibilidade das escolas conseguirem adaptar os seus currículos e o seu ensino a diferentes públicos. Sendo a escola pública, obviamente, uma escola muito mais diversa em termos do seu público, portanto é natural que assim seja. Aqui passando rapidamente, em termos da visão dos professores, como é que os professores veem as direções? E, portanto, pedimos aos professores qual é a percepção que eles têm sobre a gestão das suas escolas, dos seus agrupamentos ou dos colégios. E o resultado é, para nós, para mim, foi algo surpreendente, é que a avaliação é positiva ou muito positiva. Menos de 10% dos professores acham que a direção tem um desempenho negativo ou muito negativo. Obviamente, mesmo assim, ainda é uma percentagem muito grande. 8%, por exemplo, nas escolas públicas, tem uma avaliação negativa ou muito negativa. E esta percentagem não são muito diferentes entre escolas públicas e escolas privadas. Mas, de facto, o que é surpreendente é que a grande maioria, quase 90%, tem uma avaliação positiva ou muito positiva da direção das escolas, o que é realmente interessante. Vamos. Muito bem. Então, se calhar eu parava aqui e depois pegava noutros temas que, entretanto, surjam. Obrigado.
Sim, muito obrigada, então. Então, dou agora a palavra aos grupos parlamentares. Começo pelo grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Pedro Alves, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, agradecer também à Fundação Pedro Queiroz Pereira por estar aqui hoje presente, em particular ao professor Luís Castela Nunes, à professora Sofia Moraes e Margarida Rebocho, pela apresentação que trazem aqui deste estudo. Dizer que, para nós, o estudo que está aqui hoje apresentado é interessante não apenas no âmbito daquilo que estamos a fazer para a revisão do Estatuto da Carreira Docente. Como vocês próprios aqui acabaram por dizer, o foco principal do estudo é o professor, perceber como é que o professor, embora nós entendamos que a centralidade do sistema educativo seja o aluno, mas a peça basilar é o professor que dá continuidade a todo o processo educativo, que é mesmo assim. É interessante, mas não está direcionado objetivamente para a revisão do Estatuto da Carreira Docente, mas de uma forma mais lata, perceber as diferentes dimensões com que o professor tem que lidar ao nível do processo, seja na relação com os colegas, com a direção, seja com o pai, seja nos recursos que tem, dessa reflexão também se aponta aqui um conjunto de saídas de caminhos que podem ser úteis para nós do ponto de vista da reflexão que está a ser feita para a revisão do Estatuto da Carreira Docente. E, desde logo, a parte mais relevante que vocês também focaram, que se prende com a valorização da função do professor, não é? E que é entendida por parte da sociedade como sendo algo pouco relevante, não é? Quando é estrutural, ou estruturante, entenda-se da melhor maneira, para organizar tudo o resto. Não é? Não há bons profissionais de saúde se não houver uma boa escola e se não houver não há boa escola se não houver bons professores. E ter bons professores, sobretudo, passa não apenas pela formação, que é fundamental, mas também pela motivação que possam ter para o seu desempenho. E aqui eu penso que vocês fazem uma abordagem mesmo muito intrínseca naquilo que é a vivência do professor, não apenas como profissional, mas como vocês próprios puderam, não sei, mas eu não sei, puderam reconhecer, grande parte dos professores está na profissão por vocação, ou seja, escolheu ser professor, se quer ser um bom professor, não é? É preciso criar condições para que possa exercer as suas funções. E aqui, nesse particular, nós, e aqui olhando um pouco para aquilo que o Governo também tem procurado fazer na valorização da carreira para a motivação dos que estão e também para tornar apelativo para aqueles que querem vir a ser e para que não aconteça 50% dos mais jovens que querem mudar, embora possa ser próprio de uma geração que não quer estar presa a uma profissão para a vida, entendem isto como maior dinamismo, não é? Mas esta função e esta profissão e esta vocação tem que ser para a vida, porque senão também perdes a qualidade da escola pública. E nesse sentido, o Governo tem procurado valorizar, seja para quem está com um conjunto de medidas de descongelamento da recuperação do tempo de serviço, com reposicionamentos sem ter barreiras na carreira, ou seja, do ponto de vista de quem está, a componente remuneratória é importante, mas é preciso irmos mais longe, porque temos que cativar e formar novos professores e não houve o cuidado de fazer e de antecipar essa substituição. E nesse sentido percebemos e entendemos que é necessário outro tipo de medidas que certamente estarão aqui, dar mais tempo para o professor poder trabalhar em conjunto, ter pares pedagógicos, mentores para ajudar na integração dos professores mais novos. Isto está a ser tudo hoje trabalhado em termos de negociação do Governo com os sindicatos para podermos encontrar aqui um estatuto que seja mais apelativo. Desde logo, em termos remuneratórios, nos escalões mais baixos, poder ter uma entrada que seja apelativa para quem vem. Dar apoio à deslocação, como tem sido dado, para quem está de longe. Incentivar com bolsas à formação inicial nos sítios onde faltam professores. Ou seja, há aqui um conjunto de medidas que, neste momento, já valorizam do ponto de vista da atratividade e gostaria que, vão certamente desenvolver, que este caminho de reconhecimento, de valorização do professor se pudesse repercutir num novo estatuto e que pudéssemos dar aqui também um novo impulso para os novos desafios que a educação vai ter, que o professor vai ter com as novas tecnologias. Há muito desafio para a função do professor e eu creio que nós estamos neste momento a fazer uma transição que poderá repercutir isto. E este estudo, eu daquilo que já estive aqui a ver, não vi na totalidade, tem aqui dados mesmo muito interessantes que nos podem ajudar a construir soluções para futuro muito também muito boas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra então agora ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado José de Carvalho, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Professor Luís Cateta Nunes, Sra. Professora Sofia Moraes e Professora Margarida Rebocho. Antes de mais, naturalmente, obrigado em nome do Grupo Parlamentar pela exposição, pelo diagnóstico e pelos contributos que aqui nos trazem, com vista, de facto, àquilo que é a preocupação deste grupo de trabalho, que é a revisão do Estatuto da Carreira Docente. E nada melhor do que falar do Estatuto da Carreira Docente, conhecendo a realidade dos professores que estão nas nossas escolas. E, portanto, naturalmente, obrigado também à Fundação Pedro Queiroz Pereira pelo estudo que aqui nos traz. Está aqui, de facto, um trabalho meritório. Eu tive a oportunidade já de folhear um pouco o trabalho que nos enviaram e, portanto, isto merecia não apenas uma hora, que é aquilo a que nós temos destinado esta tarde para discutir estas questões, mas mereceria seguramente não apenas uma hora, mas várias horas para abordar cada um dos temas que aqui estão enunciados e, portanto, precisaríamos seguramente de algumas semanas para o fazer. E, portanto, outra questão também aqui que o vosso estudo nos mostra é que, de facto, a escola constrói-se com a totalidade do ensino que nós temos, o ensino público e o ensino privado. E essa é outra vantagem que o vosso estudo aqui também nos permite trazer para reflexão, é que nós tratamos de escolas, muitas vezes falamos do ensino e limitamos apenas ao ensino público. E aqui vocês trazem-nos também a realidade do ensino privado, que é na complementariedade entre público, privado e cooperativo, que de facto se constrói a escola e que se constrói o ensino e que se constrói o futuro. E esta é outra nota que também aqui, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, porque nós somos um partido de direita que acreditamos na liberdade de ensino, acreditamos na liberdade de educação e, portanto, é-nos de particular vantagem ouvir de facto todas estas realidades, até porque público, privado e cooperativo devem andar de mãos dadas e não de costas voltadas. E, portanto, como noutros tempos, alguns partidos aqui nesta casa o defendiam e tantas vezes perseguiam tudo quanto não era público. Para nós, para o Chega, nós não precisamos de atacar o ensino privado para dizermos que defendemos a escola pública. E, portanto, para nós é claro que público, privado e cooperativo devem, de facto, andar de mãos dadas e não de costas voltadas. E, portanto, este é um outro ponto que nós aqui, enquanto representantes do Grupo Parlamentar do Chega, também aqui queremos deixar. Dito isto, há inúmeros aspectos aqui, de facto, do vosso estudo que merecem referência nos poucos minutos que nos atribuíram, e portanto já sabemos que a senhora Presidente é rigorosa no cumprimento do tempo. Eu aponto aqui 5, se me permitem. O primeiro, a falta de professores. E, portanto, este é claramente o problema premente e que está na ordem do dia. Quer dizer, sabemos que é um problema que já está diagnosticado, agora seguramente não será fácil pôr cobro a tudo isto. E mais se calhar do que acusações entre vários partidos que se foram revezando no poder e que tiveram responsabilidades em relação a esta matéria, se calhar a partir de agora nós precisamos é de facto de políticas públicas que permitam encontrar soluções para o futuro. É para isso que o Chega aqui está. Aliás, uma grande parte do país já tem reconhecido essa virtude ao Chega. Depois o outro segundo ponto, a falta de atratividade da carreira docente. Vocês também focam aqui essa questão aqui no vosso estudo. Há de facto milhares de professores que abandonaram a carreira e que julgamos nós enquanto grupo parlamentar que seria possível pelo menos conseguir-se fazer regressar alguns. Associado com esta questão, o vosso estudo também aponta aqui para 1/5 dos professores que pondera abandonar a carreira nos próximos anos. E portanto este é que é de facto um número assustador e que nos deve colocar todos a refletir. Outra questão também aqui é o que é que nós podemos ou devemos fazer, o que é que entendem enquanto responsáveis pelo estudo, que indicações é que nos podem dar ou que pistas é que nos podem dar aqui, que soluções é que nos podem apresentar para que se possa permitir o regresso dos professores que saíram para regressarem e aqueles que estão a ponderar ou que ponderam sair para que eles permaneçam. Portanto, que indicações é que nos podem dar enquanto responsáveis pelo estudo para nós enquanto legisladores e uma vez que estamos agora a abordar a revisão do Estatuto da Carreira Docente, portanto, seria de facto uma grande vantagem se nos pudessem aqui apresentar algumas eventuais soluções. Outra questão também, que aqui julgo que não estará no estudo, ou pelo menos eu não li isso, não vi aqui, um terceiro ponto que é o excesso de burocracia nas nossas escolas. E aqui parece-nos que é claramente um entrave àquilo que é a nobre missão dos professores, que é ensinar e não burocratizar. E este é outro ponto aqui que nós também sabemos que as escolas estão transformadas em verdadeiras máquinas burocráticas. Sabemos também que há intenções de desburocratizar as escolas. A chatice dos diabos é que muito rapidamente se diz que vamos desburocratizar as escolas, o que é facto é que a concretização não tem sido assim tão rápida quanto o anúncio da intenção, ou seja, há intenções, mas faltam ainda as concretizações e julgamos nós que a revisão do Estatuto da Carreira Docente pode ser um bom início de conversa para esse processo da necessária desburocratização das nossas escolas. Quarto ponto, formação inicial de professores e a formação contínua, portanto é um ponto que aqui referiram e portanto e são de facto dois aspectos fundamentais. O quinto ponto, restrição ou proibição das novas tecnologias, quer dizer, é esta a questão, quer dizer, onde é que cabe aqui a restrição ou proibição e mediante os resultados do vosso estudo, o que é que vos parece ser a melhor opção ou as melhores opções, quer dizer, é na restrição, é na proibição, haverá aqui uma solução ideal O que é que nos podem dizer sobre isso?
Senhor, e sei que o tempo está a terminar.
Muito bem. Pronto, depois outras questões aqui que não estão focadas, a questão da indisciplina e violências escolares, mas também políticas públicas para que as famílias possam cumprir aquilo que é o seu primordial papel, que é educar e acompanhar os filhos, e portanto são também aqui outros pontos que eu gostaria, se possível, de vos ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Aida Carvalho. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Quero naturalmente cumprimentar a Fundação Pedro Queiroz Pereira, bem como os delegados aqui representados, o professor Luís Nunes, a professora Sónia Moraes e a professora Margarida Rebouche. Agradeço naturalmente o trabalho aqui, subordinado ao tema A Voz das Pessoas, Motivações, Desafios e Barreiras do Desenvolvimento de Carreiras. Este trabalho é de suma importância. Porquê? Porque nós estamos a falar de um ecossistema educativo muito diverso. Tem cerca de 8 mil escolas, 1.600 alunos, sendo os quais 174 mil são estrangeiros, e, portanto, estamos a falar de uma realidade muito dispersa e que, obviamente, coloca muitos desafios aos decisores políticos, bem como à política pública. Daí que este contributo deste estudo ou deste estado de arte é absolutamente fundamental numa altura em que se discute a valorização da carreira docente, a atratividade da profissão e a capacidade do sistema educativo responder aos desafios demográficos, sociais e bem como tecnológicos que enfrentamos. Os professores são o coração e a alma e a qualidade da política educativa e mede-se em grande parte pela forma como ouvimos e incorporamos a sua voz na decisão política. Este estudo permite-nos desta forma compreender melhor o que motiva os docentes, o que os leva a permanecer e ou abandonar a profissão, quais as principais barreiras à progressão da carreira e que impactos têm estas barreiras na sua realização profissional, no seu bem-estar e na qualidade das aprendizagens dos alunos. Contudo, gostaria de colocar algumas questões. A primeira, em relação ao próprio inquérito. Este inquérito, a estrutura do inquérito, ele dividiu-se em quantas partes? São 10, ou, sim ou não? E depois se foi feito algum pré-teste e o pré-teste, qual foi a dimensão do pré-teste, depois se houve a correção de desvios em relação ao próprio pré-teste. Em relação às questões propriamente ditas, em primeiro lugar, feito este diagnóstico, que conclusões consideram mais urgentes do ponto de vista da ação política, isto é, que medidas prioritárias recomendariam ao legislador e ao Governo para reforçar a atratividade da profissão docente, combater o desgaste profissional e garantir maior estabilidade e previsibilidade às trajetórias de carreira? Em segundo, que diferenças identificam entre níveis de ensino, regiões do país ou tipologias de escola? No que diz respeito às motivações, aos desafios e às barreiras sentidas pelos professores? Em terceiro, como perspectivam o seguimento deste trabalho, ou seja, pretendem, consideram a possibilidade de atualizar periodicamente este estudo ou de aprofundar um ou outro tema mais específico, por exemplo, como o do bem-estar e saúde mental dos docentes, o impacto da sobrecarga burocrática ou mesmo a relação entre desenvolvimento profissional contínuo e progressão de carreira, de modo a construir um observatório permanente da profissão do docente em Portugal. Aqui gostaria também que comentasse alguns dados. 60% dos inquiridos considera que os novos docentes estão mais mal preparados, quer do ponto de vista da formação pedagógica e ou científica. A que se deve, segundo a vossa opinião, é esta resposta, não é? Considerando a saúde mental, apenas 29% procurou a área de formação no bem-estar e em sala de aula. E 76% considerou, teve formação em tecnologias educativas. Ora, se nós mais à frente encontramos que 39% dos docentes dá como a saúde mental uma prioridade de intervenção. Ou seja, sendo uma área prioritária de intervenção, como é que consideram que depois na sua formação procurem alternativas, ou seja, as tecnologias, em vez de aquilo que lhe poderá proporcionar ferramentas e mecanismos de bem-estar? Na vossa opinião, se há aqui uma correlação, poderemos estar perante uma correlação ou não? Então, renovo de facto o agradecimento pelo vosso trabalho e pela disponibilidade para este diálogo entre encontra com a Comissão de Educação e Ciência, na certeza que os resultados apresentados serão um contributo muito útil à construção da política pública cada vez mais justa, que se pretende, eficaz e centrada na valorização do docente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, Sra. Deputada Filipa Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Também começo por agradecer a presença dos representantes da Fundação Pedro Queiroz Pereira, também agradecer o estudo que fizeram e as conclusões que fizeram chegar a nós, quer num PDF mais sucinto, para podermos analisar os dados de forma mais fácil, mas também através da vossa apresentação e da facultação do estudo. Saudamos a dimensão da vossa amostra em primeiro lugar, porque parece que é uma amostra representativa que nos permite ter uma noção real das principais barreiras, desafios e conquistas dos professores e dos diretores. E os dados que nos trazem dão mesmo que pensar. Eu vou salientar apenas alguns. Ficamos a saber que 80% dos professores escolheram a profissão como primeira opção e que 70% voltariam a escolher a profissão. Isto significa que o universo de professores que hoje trabalha nas escolas são pessoas que à partida estavam motivadas para trabalhar na profissão. Não foi uma segunda escolha, foi de facto uma vocação, como muitas vezes se diz, e foi porque o desejavam fazer. Contudo, há um dado particularmente desencorajador, que é 1/5 dos professores considera abandonar a carreira nos próximos 5 anos, e não são os mais velhos, são precisamente os mais novos. Ora, se nós temos uma grande dificuldade em cativar pessoas para a profissão, aqueles que entram nos primeiros anos, nos primeiros 5 anos, consideram abandonar, um número razoável, 1/5 deles, abandonar a carreira. Isto faz-nos pensar que dificuldades é que eles encontraram, que frustração de perspectivas de carreira é que encontraram e que condições é que eles, no fundo, tiveram que lidar para, no final, decidir abandonar uma profissão que começaram por ter. 7 também em cada 10 planeia reformar-se assim que possível. Portanto, agora, voltando para os mais velhos, aqueles que puderem reformar-se e saírem do sistema também o farão. Mas também há um dado que indica que 85% continuariam a lecionar, com uma condição que seria menos carga administrativa e letiva. E, portanto, parece-nos que quando estamos a refletir sobre a reforma da carreira docente, do Estatuto da Carreira Docente, temos de ter estes dois pontos em consideração. A burocracia, que é avassaladora e que desmotiva imensos professores, que à partida estariam muito motivados, e a carga letiva, que tem de ser reduzida à medida que a idade vai avançando. Isto já é uma reforma que existiu no passado, portanto, uma norma que cativava os professores, inclusivamente, a não deixarem de dar aulas à medida que iam envelhecendo. Essa medida, que é o artigo 79, como bem sabem, foi sendo alterada de reformas dos vários governos até agora, e que tem contribuído também muito para o abandono da profissão e também para as baixas médicas e toda uma série de problemas. Sabemos que as medidas do atual Ministério de premiar quem regresse da reforma para dar aulas ou quem há de ir não têm tido o sucesso que o Ministério esperava, segundo até o próprio Ministro. Mas então, se uma grande maioria, talvez pelo cansaço, planeia reformar-se assim que possível, mas ainda assim não descartam continuar a ensinar, se tiverem condições para isso, gostaríamos de perguntar-vos se, na vossa visão, o que é preciso garantir para aumentar a motivação destes professores mais experientes. E aqui não podemos dissociar, naturalmente, esta questão da formação de professores, que vocês iriam começar talvez por introduzir, até porque temos o slide projetado sobre a formação de professores, e este estudo apresenta-nos um dado muito curioso. À pergunta, existe na sua escola um programa inicial para novos professores? A maioria dos diretores e coordenadores, 51%, consideram que sim, mas uma claríssima maioria de professores, que não diretores, diz que não. Este desfasamento é bastante revelador e deixa claro aquilo que o LIVRE tem vindo a dizer, que é preciso apostar na formação inicial e pedagógica dos docentes. E isso é possível até porque temos um conjunto fantástico de profissionais que estão disponíveis para fazer parte da solução. Segundo o vosso estudo, 60% dos professores mostram essa disponibilidade para a mentoria de colegas mais novos. Mas para que isto seja possível, é essencial garantir aquilo que parece que não se quer dar, que é mais tempo para estes professores. O LIVRE, a este respeito, já apresentou soluções que têm sido sempre rejeitadas e, por isso, aproveitamos para vos perguntar que soluções, nomeadamente no Estatuto da Carreira Docente, consideram que pode ser relevante introduzir nesta matéria da formação. Tomamos nota, igualmente, do pessimismo em relação à formação dos mais novos e à sua integração, como aqui já foi referido, compreensivelmente, com a quantidade de profissionais a entrar por habilitação própria e sem formação pedagógica, este problema, se não for resolvido, vai agudizar-se. E este novo Estatuto da Carreira Docente tem de garantir soluções a este respeito. Para concluir, quero deixar a nota que este estudo dá-nos muitas pistas para o futuro, mas também nos deixa notas de esperança. Os professores querem melhorar as suas práticas pedagógicas, nomeadamente no ensino personalizado e no envolvimento ativo dos alunos. Mas isso só se pode fazer com mais condições de trabalho e quer o Ministério queira, quer não, tem de haver melhores salários. Não se resolve um problema estrutural com meros remendos e, para isso, é preciso vontade política. Agradecemos novamente os vossos contributos e todas as reflexões que nos trouxeram, que serviram de base para o nosso trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada também. Dou agora de novo a palavra aos senhores professores e será o senhor professor, então, Luís Catela Nunes, que irá falar. Faz favor, então.
Muito obrigado por todos os comentários e questões. Não vou ter tempo de responder a todas as questões, e peço desculpa, mas queria, se calhar, aqui mostrar alguns resultados e apresentar mais alguns dados que não estão na apresentação, mas estão no estudo, e que penso que respondem a muitas das perguntas comuns que foram colocadas. Primeiro vou só aqui ao início, sobre quais foram os temas. Os temas globalmente foram 7 temas que foram abrangidos, sendo que eu apresentei a questão da gestão e agora a falar um bocadinho sobre outros temas e sobretudo começar com os mais novos também e a questão dos professores mais novos. Como nós mostramos, muitos dos professores mais novos ponderam a possibilidade de mudar de profissão e, portanto, sair das escolas. E realmente há um dado importante que nós mostramos, é que muitas escolas têm um programa inicial de mentoria e de recepção dos professores mais novos. Mas, mesmo assim, a percentagem dos que não têm é 49%, ou seja, cerca de metade das escolas têm um programa para os mais novos, para os professores mais novos que entram na escola, mas outra metade não tem. Portanto, realmente isto aqui é um ponto essencial para cativar os professores mais jovens e para os motivar. É fundamental que as escolas tenham esses programas estruturados, oficiais, e, portanto, é algo que é muito importante as escolas adotarem para, no fundo, os professores mais novos sentirem que tenham um acompanhamento de perto, que tenham um programa estruturado de desenvolvimento da carreira também, que sabem onde vão, quando há uma dificuldade, com quem devem falar. Portanto, eu acho que aqui é um ponto importante. Obviamente que esta é uma mensagem para as escolas e para as direções das escolas trabalharem nesse sentido. E realmente a visão dos professores ainda é maior, ou seja, do ponto de vista dos professores, a visibilidade destes programas ainda é menor, ou seja, 82% dos professores nas escolas não está a par de um programa deste género, um programa inicial para os professores. Portanto, acho que aqui é fundamental a questão de ter programas estruturados nas escolas para os novos professores. Em relação à visão dos professores mais velhos sobre os professores mais novos, realmente a maior parte dos professores mais velhos, 65% ou 60%, acham que os professores mais novos não têm uma preparação científica ou pedagógica tão boa. Mas penso que isso é algo normal. É normal que a maior parte das pessoas, no início da sua carreira, ainda estejam a aprender. É assim e sempre foi. Penso que muitos de vocês também são professores, e eu também sou professor, e sei que hoje em dia acho eu que sou melhor professor do que era quando comecei a dar aulas. E realmente muitos estudos têm mostrado isso. Muitos estudos é que a qualidade dos professores aumenta nos primeiros anos da carreira. E, portanto, obviamente que isto não é um problema em si, é natural. Obviamente que alerta para questões de há muitas pessoas novas a entrar nas escolas hoje em dia, porque há necessidades de novos professores e, portanto, é preciso dar muita atenção à formação inicial dos professores. Portanto, claramente, é um aspecto que as escolas, as universidades, o ensino superior, têm que apostar. Ou seja, não é só apostar na quantidade, mas é apostar também na qualidade dos seus, dos novos professores. Portanto, isto é uma mensagem, sobretudo, para as escolas e para, no fundo, quem está a formar os novos professores. Portanto, é algo que não se deve descurar. Do ponto de vista do Estatuto da Carreira Docente, obviamente que deve estar prevista a formação destes jovens. A formação contínua é fundamental, sobretudo para os mais jovens. A formação contínua deve ser muito importante e deve identificar quais são as lacunas da formação que os professores têm. Por vezes, os novos professores têm lacunas na formação que não tiveram na sua formação inicial e deve haver programas que, no fundo, permitem cobrir esses tipos de lacunas. Queria agora falar de um tema que ainda não te falei, que está um pouco ligado a como motivar os professores ainda mais. Como é que fazer com que os professores sejam mais motivados, mais reconhecidos? E há aqui houve uma parte do estudo que foi pedir aos professores quais são as áreas de intervenção prioritárias. E quais são as principais áreas? Em primeiro lugar, saúde mental e bem-estar. Portanto, essa é a área mais citada pelos professores. Programas de prevenção de burnout, por exemplo, programas que, no fundo, permitam aos professores lidar com a sua vida pessoal e a sua vida com professores, gestão do stress, portanto, é algo que os professores afirmam como sendo prioritário. Em segundo lugar, também muito próximo, a gestão da disciplina, a gestão de comportamentos desafiantes dos alunos nas escolas. Estratégias para lidar com a indisciplina é algo que os professores pedem. Portanto, os professores precisam de apoio, como lidar com bullying nas escolas, conflitos com alunos e com as famílias. Portanto, é uma área que, obviamente, é uma área importante, que cria um grande stress também do lado dos professores e as pessoas precisam desse apoio. Portanto, as escolas precisam de ter programas para ajudar os professores a lidar com esses desafios. Terceiro lugar, e muitos de vocês falaram, a questão da burocracia. A burocracia é referida, em termos gerais, como o terceiro tópico em que é preciso uma intervenção, em termos de reduzir a burocracia. Em termos de números, nós perguntávamos às pessoas quanto tempo é que gastam nos horários não letivos, cerca de 6 horas por semana a preparar aulas, cerca de 5 horas a corrigir avaliações, e cerca de 4 horas por semana em tarefas administrativas. E, obviamente, que tarefas administrativas, algumas são necessárias, mas, obviamente, que seria o ideal, e eu sou professor, eu não gosto de ter tarefas administrativas, sobretudo se vejo que o trabalho burocrático não tem valor. Portanto, é importantíssimo que o trabalho administrativo seja visto pelas pessoas com trabalho com valor. Se há trabalho que não tem valor, obviamente que ele deve ser feito, ou não deve ser feito, deve ser reorganizado de outra forma. Portanto, a questão da burocracia é o terceiro tópico de intervenção que os professores afirmam. Portanto, realmente importante. Depois, as questões seguintes têm a ver muito com a diversidade, hoje em dia, das salas de aula. A diversidade dos alunos. Alunos migrantes, alunos que não falam português, alunos com necessidades educativas especiais, e aqui os professores também mencionam isso. Como solucionar, como é que as pessoas conseguem lidar com turmas tão diversas e com desafios tão grandes? Realmente as pessoas sugerem algumas coisas, por exemplo, ter co-docentes na sala de aula, ter mentores que também trabalham com os alunos. Portanto, isto é uma solução que os professores referem bastante. Obviamente depois formação também na área da educação especial, como lidar com necessidades educativas especiais, as pessoas precisam desse apoio também, e em contextos multiculturais, obviamente que há uma série de iniciativas que têm sido feitas nos últimos anos neste sentido, mas penso que é importante continuar a identificar que realmente estes desafios continuam nas escolas e é preciso continuar a dar apoio às escolas neste sentido. E também referem à questão dos materiais e dos recursos, materiais pedagógicos atualizados, plataformas digitais, laboratórios, equipamentos, portanto, é toda essa componente mais de recursos educativos e, obviamente, que a parte da tecnologia, hoje em dia, é importantíssimo, em que os recursos digitais, o uso da inteligência artificial, cada vez mais é importante no dia-a-dia e também será importante nas escolas. E será importante não só para os professores na sala de aula, junto com os seus alunos, mas também no seu próprio trabalho. Portanto, é importante ter esse tipo de trabalho, mais ao nível governativo, de arranjar soluções que permitam potenciar estas novas tecnologias para aumentar, obviamente, a eficiência dos professores na gestão das escolas, mas também potenciar a educação das crianças e a aprendizagem das crianças. Obviamente que aqui há grandes desafios. Qual é a estratégia ideal? A questão dos telemóveis. O nosso estudo não apresenta propriamente uma solução, deve-se proibir, deve-se restringir. O que nós encontramos é interessante. O estudo foi antes das últimas medidas anunciadas pelo Governo, de maiores restrições e proibições, mas já na altura, antes dessas restrições, vimos que, por exemplo, nas escolas e nos colégios privados, o nível de proibição e de restrições eram maiores do que nas escolas públicas. Portanto, já havia uma diferença. Hoje em dia, pode ser diferente com as novas medidas que foram anunciadas e que as escolas estão a implementar. Mas realmente o desafio, eu acho que aqui o Portugal não está sozinho, há muitos países que têm este desafio, deve-se proibir os telemóveis, deve-se restringir. Ainda estamos ainda a aprender e há países que estão a tomar iniciativas diferentes. O que é importante é perceber quais são os impactos. Se tomamos uma medida, então temos que avaliar o impacto da medida imediatamente a seguir. Eu não vou aqui apresentar, obviamente, nenhuma conclusão, porque eu acho que neste momento não há ainda conclusões muito sólidas. É preciso ir, no fundo, tentando, avaliando e tomando decisões com base na avaliação em dados factuais. Acho que isso é muito importante. Em termos de outros temas, não sei se tenho muito tempo. Muito bem. Então, neste caso, não sei se passava aqui só a Margarida para
falar de algumas iniciativas.
Sim.
Peço desculpa. Pronto, só para clarificar uma coisa, aqui a doutora Margarida, ela é representante da Fundação Queiroz Pereira. Eu não represento a Fundação Queiroz Pereira, sou da Nova SB, sou professor, e aqui a Sofia também não representa a Fundação, é investigadora na Nova SB também. Pronto, era só para clarificar este ponto.
Não. Obrigada pela clarificação. Exato. Para concluir resumidamente, como disse no início, este estudo, para já agradecer todos os inputs e o reconhecimento também da utilidade do estudo naquilo que é o vosso trabalho, era esse um dos objetivos também da Fundação. E para nós foi também muito, muito importante para definirmos a nossa estratégia. E só um pouco dizer o que é que a Fundação está a fazer com estes resultados, só dizer que o tema da formação e da capacitação dos docentes parece-nos essencial, ou seja, mesmo nesta questão da literacia tecnológica, e esse foi um dos pontos muito referenciados pelos docentes, que vêm como prioridade o aumento dessa literacia tecnológica, a Fundação neste momento está com uma parceria com a Codeforol, que é uma entidade que faz formações na área de inteligência artificial, numa formação de inteligência artificial para docentes. Ou seja, foi criado especificamente para as atividades que os docentes executam e, portanto, no sentido de ajudar em duas formas. Por um lado, no trabalho administrativo, que eu penso e a Fundação pensa que pode ajudar em muito a questão da burocracia. Ou seja, a burocracia tem duas vertentes, né? Tem, por um lado, aquilo que podemos desburocratizar pelas políticas e pelos processos que do ponto de vista regulamentar, podem ser alterados, mas também tem a ver com a forma como cada um encara e consegue, de facto, agilizar os processos. E, portanto, achamos que aí a capacitação tecnológica pode também, em paralelo, ajudar a reduzir essa carga, que, na verdade, é um trabalho pouco valorizado, como o professor Liscatella nos dizia há pouco, e que também pensamos que contribui muito para esta carga, enfim, mais emocional, que os professores também têm, porque claramente investem um tempo desproporcional em trabalho que não tem valor acrescentado, e isso, obviamente, qualquer profissional se sente desgastado com isso. Portanto, outra área que a Fundação também neste momento está a trabalhar, mais em projetos-piloto, tem a ver exatamente com a saúde e bem-estar em ambiente escolar, para professores e para alunos. Portanto, achamos que a capacitação também dos próprios professores, para além dos processos que as próprias escolas podem ter em termos de programas específicos ou de apoio interno, seja por gabinetes de psicologia ou por outros que possam trazer, achamos que a capacitação pessoal e a capacidade de cada professor poder lidar com estas diversidades em sala de aula, com as suas próprias emoções, os seus próprios sentimentos, enfim, pode ajudar também a mitigar um pouco esse risco. E pronto, neste momento também estamos a tentar desenvolver um programa para lideranças escolares, porque também, enfim, como o professor Luís Catela nos no início falou, o estudo também abrangeu as direções escolares, que achamos que também, do ponto de vista da capacitação, podem ser reforçados em termos de competências para gerir, enfim, grandes organizações como são as escolas que têm que gerir todos os dias. Portanto, eu não me vou alongar mais.
Não temos
disponíveis,
mesmo.
Se entenderem que em outro momento do processo possa ser útil.
Tenho a certeza, e agradeço em nome de todos, e tenho a certeza que os grupos parlamentares irão dar o devido valor a este trabalho que é da vossa pesquisa e com certeza depois tomarão as iniciativas que por entenderem por bem desenvolver.
Mantemos-nos à disposição.
E agradecemos a vossa disposição para isso.
E bom dia, continuação
e continuação também do vosso bom trabalho.
Obrigadíssimo.
Muito obrigada. Obrigado.